toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da Estrada. Compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto tem máquinas preparadas para a pecuária profissional. Se um pasto saudável e bem protegido também é sua prioridade, escolha os maquinários certos para alcançar os melhores resultados. O pulverizador turbo AJ401 alcança até 30 metros de distância, aplicando químicos em volume baixo ou ultra baixo. Já o pulverizador BC610 PEC tem faixa de aplicação de até 10 metros e barras que evitam choques com obstáculos. Eleve o nível da sua produtividade com a Jacto. Saiba mais em jacto.com.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Bom dia, estamos chegando com a Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós, nesse final de semana, o programa A Voz do Campo. Está completando agora em 2023, 15 anos que a Voz do Campo está no ar, comunicando e unindo a classe agrícola brasileira, os produtores de alimentos do nosso Brasil. Sem produtor rural não tem café da manhã, hein? Sem produtor rural não tem almoço e não tem janta. E não tem pizza. Então, é importante destacarmos e valorizarmos o trabalho dos agricultores brasileiros, aqueles que produzem o nosso alimento de cada dia. E esse é o propósito da Voz do Campo, quando começou, de dar voz e oportunidade ao produtor, de conversar com o produtor, de ouvir o produtor rural. Esse é o objetivo maior da Voz do Campo. E também na busca do conhecimento das coisas que envolve a produção agrícola, a produção de alimentos. Bom, ouvimos aí o hino nacional do Brasil, nosso hino verde e amarelo. Eu quero agora, na abertura do programa, como é tradicional, fazer a leitura de uma palavra de Deus, né? Como cristão que somos, né? Conservadores. Deixa eu ler uma palavra de Deus aqui que está no livro de Tito, capítulo 2. Versículo 11, capítulo 2 de Tito, versículo 11, livro de Tito, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Versículo bíblico, a leitura da palavra de Deus, que a gente faz em toda a abertura da Voz do Campo, tradição, hino nacional, palavra de Deus, né? E os costumes de um povo conservador, que é o nosso povo brasileiro. Bom dia a você que nos acompanha pelo Brasil Agrícola, com uma mensagem que eu recebi agora, lá do Rio Grande do Norte. Eu estou no Rio Grande do Sul, né, no extremo sul, e o Josenildo Teixeira, meu amigo, jovem agrônomo, né, está nos ouvindo lá no Rio Grande do Norte, fazendo um levantamento de campo para regularização ambiental no município de Jardim de Angicos, Rio Grande do Norte, e de ouvido na Voz do Campo. Um abraço ao Josenildo Teixeira, de Natal, Rio Grande do Norte. Está lá no município de. Deixa eu ver aqui, José Nildo. Angicos, Rio Grande do Norte, no extremo norte do Nordeste brasileiro, nos acompanhando nessa manhã de sábado. E tantos amigos que nos acompanham. Um abraço à família Miller, Nova Ramada, Rio Grande do Sul. Um abraço ao Robertinho Miller, a Solange. Saudades da família Miller. Um abraço a vocês aí em Nova Ramada. Hoje nós vamos aproveitar o máximo tempo. Aqui na Voz do Campo, porque nós temos um convidado ilustre para participar conosco, diretor de agronegócio da Embaixada de Israel, Ari Fischer. Conhece a agricultura, conhece a produção de alimentos, o homem sabe das coisas. E Israel está em primeiro lugar na agricultura de precisão no mundo, as inovações tecnológicas, as inovações nas pesquisas. O Ari Fischer vai nos dar uma aula nessa manhã, vai nos mostrar muitas coisas, muita tecnologia que Israel tem produzido e tem colocado à disposição do setor que produz alimentos ao redor do mundo. E eu tive a oportunidade, no mandato parlamentar em Brasília, de visitar a Embaixada de Israel, ao embaixador Daniel. E o Ari Fischer, diretor de agronegócio lá da Embaixada. Estreitamos uma amizade e agora nós convidamos o Ari Fischer para participar do nosso programa Voz do Campo, para que ele traga um pouco o conhecimento da sociedade agrícola brasileira, do desenvolvimento de tecnologias que Israel tem feito. São coisas fantásticas. Eu quero falar, Ari, daquela questão da água, viu? Da água, eu quero falar. Mas antes eu vou deixar você bem à vontade para cumprimentar os nossos amigos da Voz do Campo. Você tem ouvinte aí do Brasil afora, viu? Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, ó. Chimarrão, Ari Fischer. Chimarrão. E o brasileiro todo está nos acompanhando com seus costumes aí de norte a sul desse país aí. Bom dia, amigo.
Bom dia, Bruno. É uma honra estar aí no programa de vocês. É realmente fantástico estar com todos os agricultores de quase todo o Brasil. E queria estar aqui tomando um chimarrão também, mas não dá, aqui não tem Brasil.
Ari Fischer, eu vi qualquer coisa aí, um vídeo seu de uma nova tecnologia, a questão da umidade do grão, do soja. Vamos entrar já direto nesse assunto, nessa tecnologia aí. Eu vi qualquer divulgação de vocês de uma tecnologia que o produtor pode ter na propriedade, onde ele vai monitorar. Ele monitora a umidade do grão, do trigo, do milho, do soja. Que tecnologia é essa, Ari? Fale um pouquinho mais para a gente e depois a gente vai desenvolvendo e trazendo ao conhecimento as tecnologias que Israel tem.
Nós temos hoje capacidade de, em tempo real, analisar a umidade, a proteína e a oleosidade da soja. Em tempo real, a gente pega a amostra, a gente pode colocar num instrumento, e quando eu ligo o meu aplicativo no meu telefone, em tempo real eu sei exatamente esses parâmetros. No Brasil, hoje, o único parâmetro utilizado é a umidade. Só que para o agricultor e para quem compra e para quem vende, é super importante esse item também, porque eu quero vender com 14%, e quem está comprando pode dizer que está com 20%, com 25%, então vai descontar de você alguma coisa. Mas o principal é mudar, já que a gente está falando com todos os agricultores do Brasil. Na hora que a soja é vendida lá fora, sim, ela é testada, oleosidade, proteína. Por que o brasileiro não pode ganhar esse valor? Então, tem que mudar uma forma de comercialização, porque a soja do Brasil tem propriedades maravilhosas que não aproveitar. Eu, infelizmente, não estou conseguindo entrar no meu computador. No sistema, eu estou fazendo isso por telefone, senão eu podia mostrar isso em tempo real no meu computador também.
Olha aí, que pena, Claito, ele não conseguiu, ele não está conseguindo entrar no computador, no link, entrou via telefone celular. Não sei se consegue alterar, Claito, não sei se o Claito que está na retaguarda aí pode nos ajudar, se for possível, né? Que o Ari Fischer possa acessar o programa, o link, no computador. Ele está no telefone, mas enquanto isso, Claito vai analisando para nós aí, Claito. Ari, esse monitoramento em tempo real ajuda muito o agricultor para que ele possa também ver onde que está o que pode melhorar, né? Onde que está o erro, o que que tem que fazer, ele possa melhorar na questão umidade da oleosidade do grão também, porque isso tem um valor muito grande na hora da comercialização, né, Ari?
Lá fora, sim. Além de soja, nós temos o mesmo aparelho, a gente tem uma opção de medir a umidade do milho, também é importante. Temos também para morango, estão desenvolvendo para outras culturas. Esses aparelhos, a vantagem é que eles não é um aparelho que você precisa comprar, é um aparelho que é alugado, você paga por aluguel, então a cooperativa pode alugar os cooperados algumas unidades. E a vantagem é que é alugado, quer dizer, não é um valor alto, você paga por mês, não quer continuar pagando, você devolve o aparelho, ele já está no Brasil, já tem um importador e que já está trazendo esse equipamento.
Ari Fischer, agricultura em Israel. Israel produz alimentos, Ari. O que que produz lá em Israel? A gente sabe da dificuldade de clima, de chuva, né? Explica para os ouvintes, para os telespectadores que nos acompanham, a agricultura de Israel. Como é que funciona a agricultura? Como é que é a agricultura em Israel?
Ok. Primeiro, a gente tem que entender que Israel é um país pequeno, tamanho do Sergipe. Então, nós não vamos ver produção de grãos, nós não vamos ver produção de gado. Gado, se tiver só confinado, nós temos uma alta produtividade de leite, por exemplo, no leite, uma vaca pode dar em média 80 litros por dia, em três, ordenhas. No caso de fruticultura, a gente tem uma fruticultura excepcional, com muitos sensores, com muita agricultura de precisão. Agora, por que agricultura de precisão? Essa é a primeira pergunta. Israel vem de uma situação que não tinha água em 1900 e depois da independência, né? Israel tem 75 anos. De 75 anos para cá, um país que só tinha 600 mil metros cúbicos para utilizar, é um país que hoje produz 15 milhões de metros cúbicos. E esses 15 milhões são divididos para a população, 9 milhões de habitantes. Eles são também divididos para 4 milhões de jordanianos e para 2 milhões de palestinos, ou seja, Israel, de um país que não tinha água, hoje produz água para 15 milhões de habitantes e também consegue ter água para produzir agricultura. Como a gente conseguiu isso? Através de um plano nacional, e a gente tem a opção também de reusar água. A gente usa 90% da nossa água residual, ela é tratada e reutilizada na agricultura. Então, primeiro a gente.
Ari,
Oi.
chove por ano. Qual é a média de chuva em Israel por ano?
Então, Israel é 60% deserto, nessas áreas podem chover 100 milímetros. Região que eu moro é uma região boa, sobe 400 milímetros por ano, mas sobe exatamente em 1 ou 2 meses. Então, não é que você pode utilizar essa água para agricultura. Tudo é irrigado. Irrigação.
Chove 400, na região que o Ari Fischer mora em Israel, que é perto de Jerusalém, Ari.
Não, eu moro perto do Mar da Galileia. Eu estou exatamente do lado do Mar da Galileia. Lá chovem. Lá é o sul das colinas do Golã, na região norte. Chove 400 milímetros por ano. Com esses poucos 400 milímetros, a gente consegue plantar trigo no inverno. No inverno, Israel chove. No verão, é seco. Então, e no verão, a gente produz. No campo, a gente pode produzir tomate, cebola, milho. Temos também fruticultura, nós temos também oliveiras, azeitonas. Então, tem a cultura de inverno e a cultura de verão. Só tem duas culturas por ano. Nós não temos esse luxo que tem aqui no Brasil de poder fazer 2,5 culturas por ano, né? O Brasil é o celeiro do mundo.
Ari, o trigo, vocês colhem quanto de trigo por hectare, mais ou menos a média lá da colheita de trigo em Israel?
Eu não tenho de cabeça, mas a quantidade é muito grande. E o trigo a gente pode colher ele para o trigo ou para o gado também, o feno, que a gente usa
Para
para milho
alimento animal.
exatamente. E a gente também produz milho para também para silagem, uma parte, e milho também para alimento, né?
Ó, a média do Rio Grande do Sul de chuva por ano no estado gaúcho é 1.300, 1.200 milímetros por ano, ainda que o Rio Grande do Sul esteja numa seca, esteja uma estiagem severa, esse segundo ano seguido de estiagem, né? Mas a média anual, 1.200, 1.300 milímetros. Em Israel, 400 milímetros. Qual é o segredo de Israel de buscar água para produção agrícola em Ari?
Então, como falei, nós tivemos o Plano Nacional de Água, que foi trazer primeiro água do Mar da Galileia do norte, que o Mar da Galileia, na verdade, é um lago bem pequeno, aliás. Você dá 80 quilômetros, você dá a volta em todo o Mar da Galileia. Depois a gente pegou água, como a gente sabia a Bíblia, a gente acompanha a Bíblia. Aliás, eu gostei que você comece o seu programa com uma oração. Seguimos a Bíblia, e na Bíblia a gente tem a história também dos nabateus. E a gente sabia que o povo nabateu viveu no deserto por muitos anos, eles tinham água. A gente descobriu que no deserto tem água subterrânea. Mas essas duas águas não eram suficientes para popular, para 15 milhões de habitantes. Então, hoje nós temos cinco plantas de dessalinização, estamos construindo mais duas, e com essas duas plantas que a gente está construindo, nós vamos resolver o problema de água para os próximos 50 anos. Fora isso, as perdas de água são bem menores em Israel. Por exemplo, a gente não lava carro, a gente não lava calçada. A gente reusa a água, como eu comentei para você, mais de 90%. Com esse reuso de água para agricultura, eu evito de pegar água potável. E a gente tem um programa que começa na educação. Então, por exemplo, quando meu filho era pequeno, uma vez ele viu escovando o dente com a torneira aberta, ele perguntou: "Papai, por que você não fecha a água?" Isso começa já na educação. É cultural, é parte da nossa vida, do dia a dia. A gente dá muito valor para cada gota d'água, além de o controle de perdas nas companhias de água. Aqui no Brasil, a média de perda de água começa de 40 até 60%, ou seja, a companhia de água perde muita água. Em Israel, nós temos 9% de perda. Nós temos hidrômetros inteligentes que são com leitura à distância. E esses hidrômetros também podem ser usados em distritos de rego, de irrigação, né? Onde a gente tem em tempo real se alguém está usando água a mais, a menos. A água é pressurizada para o agricultor paga pela água. Ninguém discute que a água tem que ser paga, porque afinal de contas eu preciso de energia, eu preciso tratar essa água para receber. Então, lá em Israel é lógico, mas se você chegar aqui para o agricultor e falar que o cara tem outorga, geralmente ele paga por energia, ele não está pagando exatamente o custo da água, ele está pagando só o custo energético. Então, esse custo varia de projeto a projeto, né? Então, lá é cultural, a gente paga pela água, não tem discussão. Hoje o agricultor paga exatamente o mesmo valor pela água para a agricultura, que ele paga para tomar. Foi uma guerra, mas essa guerra foi para poder financiar que os nossos filhos não tenham falta de água no futuro.
Ali, em Israel, praticamente todo agricultor tem irrigação, praticamente quase que todos, né? Para poder ele produzir, né? Que
Sim.
irrigação, que modelo de irrigação, hein?
Então, o modelo utilizado em Israel é que o governo fornece água pressurizada. Essa pressão, normalmente, na entrada das áreas, tem dois modelos de área. Tem a área que a gente chama de kibbutz e uma área que a gente chama de moshav. Então, nós temos uma entrada central onde tem um hidrômetro. Nesse hidrômetro, eu tenho que fornecer para o governo quanto de água eu vou usar durante o ano todo. Eu tenho uma cota. Se eu passar da cota, eu vou pagar a mais. Mas a água entra pressurizada. E aí eu tenho válvula. Se eu utilizar a irrigação de gotejamento, que é a mais utilizada, eu tenho que usar uma redutora de pressão, porque a água vem acima da pressão necessária. Então, os modelos de irrigação que a gente utiliza, em alguns casos são, para dar o start, a gente usa um pivô, em alguns casos, só para dar aquele início, né? E depois a gente tira o pivô daquele local. O pivô, ele é linear, não é um pivô que circula. Eu posso levar ele para qualquer lugar na minha fazenda. Eu mando ele para outro campo, simplesmente travando a primeira roda. Ele faz uma volta de 180 graus, eu posso ir levando ele para onde eu quiser. Posso ir levando ele para o campo. Então, eu começo com, geralmente com ou com aspersão e depois coloco o gotejamento. A irrigação de gotejamento, a gente tem dois modelos, que é ou o gotejamento enterrado, né, que está sendo usado aqui no Brasil já, ou o gotejamento normal, que é autocompensado, né? De acordo com a variação do terreno, eu tenho um gotejador que a primeira linha e a última vai cair exatamente a mesma quantidade de água, independente do terreno.
E uma dúvida, o agricultor quer colocar irrigação, ele fala com o governo disponibiliza água na entrada da propriedade, é assim? Ou seja, há uma certa facilidade, não existe burocracia para irrigar na propriedade?
Bom, veja, eu já disse, as terras já foram divididas. Israel é um país pequeno, então eu tenho que escolher se eu vou ser uma área de um assentamento como um kibbutz. Se eu for um kibbutz, qual é a diferença do kibbutz e do moshav? Moshav é uma cooperativa. No kibbutz, que eu faço parte, por exemplo, nós temos a terra é do kibbutz, não é minha terra, é do nosso kibbutz. E a gente tem um único diretor que resolve o que vai plantar, quando vai plantar e como vai plantar. É um diretor que pode ser do kibbutz ou de fora. A área é de todos. Fora a área que está em volta do kibbutz, a gente tem a região das casas e a gente tem uma certa administração própria. E aí a gente paga pela água, a gente paga pelo gás, as crianças têm um centro para serem recebidas depois que voltam da escola. E esse é o modelo que eu moro, que eu acho que seria um modelo muito bom para um assentamento. Cada um tem sua casa, se pode comprar carro, quer dizer, não somos totalmente socialistas. A gente começou como uma ideia socialista, hoje o kibbutz está mais para cooperativismo. Cada um pode trabalhar dentro do kibbutz ou fora. E tem o segundo modelo, que é o moshav. Moshav seria mais as cooperativas, que eu vejo muito aí na região do Rio Grande do Sul, que deu certo. Só que é uma cooperativa que tem dois modelos. Eu posso ser produtor do que eu quiser e a cooperativa vai me ajudar a comercializar. No caso do leite, nós se unimos, os kibbutzim, os moshavim, que são vários, né? Podem ter 300 kibbutz e podem ter 300 moshavim. A gente se uniu e montou uma cooperativa de leite, que é a única que tem em Israel, que chama Tnuva. A Tnuva compra o meu leite, compra o leite de coisa. E a cooperativa, como é de todos, eu tenho interesse que ela tenha, no final do ano, ela dá uma distribuição de lucros. Então, o modelo de cooperativismo é um modelo que dá certo em Israel, é um modelo que pode ser seguido aqui no Brasil também, já tem. Só que a grande vantagem é realmente o cooperativismo, que também forma cooperativas de comercialização. Essas cooperativas de comercialização ajudam a gente também a exportar. Israel é um país pequeno, como eu disse para você, mas a gente exporta manga, a gente exporta melão, a gente exporta laranja. E laranja in natura a gente exporta mais do que o Brasil. O Brasil é o maior produtor do mundo de laranja. Mas para exportar laranja, você tem que ter. Por exemplo, na laranja, tão interessante, uma vez eu fui convidado para participar de uma reunião com todo o mercado europeu. Estava entrando uma doença na Espanha. Então, os países do Mediterrâneo, todos discutindo sobre essa praga para que não entre também em Israel. É muito interessante.
Ari, essa produção de tecnologia, essa pesquisa em Israel, toda essa tecnologia que existe em Israel, ela é feita pelo setor privado ou pelo governo? E a segunda pergunta que eu faço a você, o acesso à tecnologia, porque não basta tu produzir tecnologia e não compartilhar, né? Não chegar na outra ponta. Qual é a outra ponta? É o agricultor. Tu produz tecnologia para o setor agrícola, o agricultor acessa a tecnologia com facilidade, desenvolve e todo mundo ganha. Como é que
Ok.
funcionaria essa questão de pesquisa, hein?
Bruno, essa pergunta é sensacional. Primeira coisa, Israel tem uma vantagem. Primeiro, o país é pequeno. Então, qualquer problema que o agricultor tem, ele chega muito rápido na extensão rural. Só que nós temos mais uma vantagem. Nós temos uma ligação entre o exército, as universidades, o produtor, o governo. Com essa ligação, os problemas chegam muito rápidos e as tecnologias chegam muito rápido à necessidade de criação de soluções nas universidades. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma universidade aqui de engenharia eletrônica no Brasil é muito caro. No Brasil, uma universidade como a Universidade de Tel Aviv, que é uma das universidades melhores do mundo, uma das melhores conhecidas, quando tem que desenvolver alguma coisa, a empresa ou as empresas de fora financiam um estagiário dentro da faculdade para criar um produto. Quer dizer, não é o estagiário que vai decidir o que ele vai fazer, ele vai criar alguma solução de acordo com a necessidade do mercado. Por isso, Israel tem mais patentes nos Estados Unidos do que os próprios americanos. É um país pequeno, de 9 milhões de habitantes, mas é um startup nation, que a gente chama. Além disso, a gente tem o assunto do, por exemplo, na embaixada, acho que você chegou a ver um sensor de fruta. Eu te mostrei ou não? Não lembro se eu mostrei.
Não, acho que não. Sensor
Então,
da fruta, não.
imagina a fruticultura. Vamos falar de uva, que aí, Rio Grande do Sul, vocês têm que ter orgulho da uva de vocês, do vinho de vocês. É região, eu conheço, inclusive, a região aí, fantástica.
Na Serra
Foram
Gaúcha, né?
Os gaúchos que começaram a trazer o vinho para o Brasil, não tem nem dúvida, né? Se a gente olhar a história do vinho no Brasil, ninguém escapa de falar de Bento Gonçalves, das regiões aí do sul. Mas Israel também produz vinho, e vinho de boa qualidade exporta para mais de 80 países. Mas a água é sempre um limitante. Nós irrigamos uva. Para produzir, não dá para produzir sem. Agora, no começo, a gente usava 300 milímetros de água para 1.000 metros quadrados. 1.000 metros é a unidade que a gente usa lá, chamada dúnam. Desenvolvemos um sensor. Esse sensor é acoplado no tronco da árvore, na raiz da uva e no fruto. Não em todas as plantas, em algumas plantas, vamos dizer que cinco sensores, estações de sensoramento estão por hectare. Esses sensores estão ligados ao computador que abre e fecha a água. Com esses sensores, nós conseguimos diminuir de 300 milímetros para 100 milímetros. Agora, o que mais ele fez na uva? Ele diminuiu o número de folhas na uva. Significa que eu gasto menos energia para produzir a uva que eu preciso. Eu consegui produzir uma uva com mais açúcar, com teor de Brix maior. E eu consegui também gastar menos água. Se eu gasto menos água e como eu adubo essa água com fertilizantes, eu gastei menos água, menos adubo e menos energia. Isso é o que a gente chama de solução de agricultura de precisão: produzir mais com menos. Por quê? Porque a gente segue esse modelo? Porque daqui 30 anos, como você sabe, Bruno, vai ter uma população como o país da Índia no mundo. E o único país que vai poder alimentar o mundo, a gente já sabe que é o Brasil. Os outros países já não têm mais água, a China já não tem água, a Califórnia está sendo invadida pelo mar, com o lençol freático da Califórnia está ficando salgado. Israel está construindo na Califórnia algumas usinas de dessalinização. Água é um fator limitante. Então, esse é o nosso dia a dia. Além de drones que a gente tem, a agricultura de precisão é nossa vida lá do dia a dia.
Agora, esse sensor que tu falaste aí de colocar no tronco da lá na raiz da videira, para a produção de uva, ele é o sensor, ele tipo, ele faz uma conexão entre a água e a fruta, né? E a planta.
Exatamente.
Quando a planta necessita de água, o sensor aciona, abre uma comporta.
Ok. O que o produto dá é sensacional, porque ele sabe se a planta está entrando em estresse hídrico. Se uma planta entra em estresse hídrico, primeiro ela vai ter que se recuperar. No momento que ela tem que se recuperar, ela vai produzir menos. Se eu não tiver estresse hídrico ao longo de toda a produção, a planta não sofre, ela não deixa cair fruto, ela não deixa cair flor. Então, a produção é constante, é melhor. E com isso, se eu não deixo a planta ter estresse hídrico, é isso que o produto faz. Ele não deixa a planta entrar em estresse. Antes da planta entrar em estresse hídrico, ele já sabe que tem que ligar a água.
Toda essa tecnologia... Bom, acho que ainda falta a segunda pergunta, né, do acesso. O agricultor tem um acesso fácil à tecnologia, o Ari Fischer, em Israel? Porque, às vezes, o produtor... Eu conheço o brasileiro, ele se baba, né? Querendo usar uma tecnologia e não consegue. Às vezes, não tem uma linha de financiamento, não tem um crédito, não consegue. Por exemplo, vou dar um exemplo. O déficit de armazenagem no Brasil. Este ano, 115 milhões. Déficit de armazenagem na propriedade. Segundo especialistas, a cada ano vai aumentar 5 milhões o déficit de armazenagem no Brasil. Se não houver decisões importantes para armazenar a produção no Brasil, nós temos um sério problema pela frente aí. Estados Unidos, 60% das propriedades têm armazém. Na Argentina, 40%. No Brasil, 14%. E as maiores fábricas de armazém estão no Brasil e aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul. Então, é uma questão muito importante. O acesso a essa tecnologia em Israel é fácil para o agricultor, Ari?
Tudo que eu falei já está aqui também no Brasil. O acesso dessa tecnologia já está no Brasil. Em relação a armazéns, o Brasil, na minha opinião, primeiro, o Brasil tem alguns problemas que eu vejo básicos. Acabei de voltar de uma viagem com o governo de Minas Gerais. Eu passei a semana toda lá no Projeto Jaíba, naquela região de Minas Gerais. E nós vimos três pilares que são realmente o problema. O problema é o acesso de internet no campo. É um problema que o governo do Brasil vai ter que resolver. O segundo, eles querem energia solar, eles têm capacidade de fazer energia solar, mas o Brasil não tem como acompanhar esse crescimento de energia solar. Por exemplo, a gente ouviu ontem no rádio, eu estava lá em Minas e ouvi no rádio que a CEMIG parou de fazer contratos com os agricultores que querem produzir energia solar, porque se eles forem fazer tudo que os agricultores querem produzir agora de energia solar, eles vão ter que construir 200 subestações de energia elétrica.
Na verdade,
então, o problema é esses pilares, né, que tem que ser resolvido. É logística também. Como produzir e para exportar? Como é que eu tiro esse produto? Vocês têm aí opção muito boa aí no Sul, que é mais fácil, né? Então, primeira, tem que ser resolvido o problema de internet. Segunda, logística. O terceiro, internet no campo. E o quarto, como eu vejo esse pilar do armazenamento, é muito sério. Onde a gente investe primeiro? E também o quinto que eu diria é o medo do agricultor entrar num banco e pedir um empréstimo. Ele não se sente, às vezes, à vontade, porque os bancos, às vezes, estão interessados num agricultor grande. Tem poucos bancos, tem agora alguns bancos que emprestam dinheiro para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar. Acho que dá para contar no dedo que tem.
É verdade. A internet, como é que é o sinal lá em Israel, lá no campo, na propriedade rural em Israel? Sinal da internet?
Sinal de internet. Nós temos desde cidades que a internet é totalmente aberta, por exemplo, Tel Aviv é uma smart city. Em qualquer lugar de Tel Aviv tem internet de graça. Agora, no campo, realmente é um pouco mais complicado, mas a gente tem internet. Eu moro no norte de Israel, quase com a fronteira com a Síria, e eu nunca tive problema de internet.
Sinal bom.
Sinal bom, muito bom. E também todo equipamento, né, de abrir água, fechar água, tudo vai via. Por exemplo, não sei se você sabe, mas eu morei um ano e meio no Senegal. Morei muito perto de onde morava o Sadio Mané, o jogador de futebol, lá no sul do Senegal. Lá eles estavam arando o terreno com arado de boi ainda na região. E nós tínhamos uma fazenda modelo. Aliás, Israel tem algumas fazendas dessa, fazendas modelos, né? Na Índia, a gente tem 30 dessas fazendas. E eu tinha uma fazenda, a gente tinha uma fazenda modelo, o qual o meu órgão que eu participo do órgão de cooperação internacional Machava. Nós estávamos cuidando de uma das fazendas lá em Senegal. Eu posso daqui, da minha casa agora, abrir a água da fazenda do presidente Macky Sall lá no Senegal. Daqui eu posso abrir. Eu tenho um aplicativo no meu telefone.
Tu controla a irrigação daí.
Daqui, desde que eu tenha internet aqui e lá o sinal esteja funcionando. Eu posso abrir a água, eu posso saber quanto de água usei por lote, por área, eu posso saber quanto de adubo tenho história, eu posso saber se uma injetora de fertilizante agora está parada ou funcionando. Teve outro dia que eu liguei para a África, avisei para o cara, olha, a tua bomba não está funcionando. Aí o cara falou, mas eu acabei de ir lá, vai lá, dá uma verificada. Ele voltou lá, verificou que tinha acabado o adubo do tanque, a bomba parou de funcionar. Ele me ligou de volta e falou, como é que você sabia? Eu falei, brincando, a gente fala com Deus, né?
É um monitoramento tecnológico. Israel, com toda essa tecnologia, chega a 30 vezes a produção por hectare mais que os outros demais países, hein? Isso eleva a produção, a produtividade. Ou seja, com a tecnologia que Israel tem, Israel verticalizou. Ou seja, ela olhou para cima mais mesmo, olhou mais para Deus, né, Ari, do que horizontal, né? Então, ela verticalizou mais e produziu mais em pequenas áreas, né?
Então, a gente está, então, nessas duas linhas. Por exemplo, o algodão, que é uma cultura hoje muito importante. Em Israel, a gente ficou quase 25 anos sem plantar algodão, porque o custo da água não justificava o cultivo. E aí a gente começou a tratar água residual e voltamos a usar água residual para plantar algodão. Hoje, a gente está plantando algodão. No meu kibbutz, eu plantei algodão esse ano. Depois de 25 anos que a gente ficou sem plantar, por causa da guerra da Ucrânia lá com a Rússia, o preço do algodão subiu muito. Nós produzimos algodão de fibra longa, temos todo o equipamento, e ficou parado esse equipamento por muitos anos. Então, em primeiro lugar, não é só a água, é o custo de produção. Nós sabemos quanto custa cada produto que a gente produz, a gente tem o cálculo de quanto custa, se é viável ou não. Se não é viável, não vamos plantar, porque não é a inércia de plantar todo ano. A gente sabe exatamente quanto custa cada item, a gente tem organizado curvas, que a gente chama curva ABC, né? Que é a curva de custos. Eu sei quanto representa o meu custo de água no custo total, eu sei quanto custa a embalagem, e é isso. E fora isso, nós temos também boas tecnologias de colheita. Por exemplo, como aqui no Brasil já está se colhendo café, a gente também tem máquinas que colhem frutas, tem robótica. Nós temos também um reaproveitamento do que não serve para comercialização, a industrialização. Nós temos uma tecnologia de food tech muito grande em Israel, de criar novos produtos através de uma mesma fruta, fazer não só geleias, como fazer outros produtos. Nós temos uma feira anual de food tech, né, de tecnologia de alimentos, e nós temos uma feira que deve ter esse ano em outubro. Eu gostaria de convidá-lo para me acompanhar nessa feira esse ano, a feira da Agritech deve ser em outubro. Eu gostaria muito de convidá-lo para essa feira.
Olha aí, Ari, o Dr. Pedroso está perguntando para nós da laranja, o uso da laranja. Israel Você falou é o maior exportador de laranjas do mundo. Brasil é o maior produtor.
Não. Eu disse que o Brasil, o Israel exporta mais laranja in natura do que o Brasil. O Brasil pode exportar laranja in natura, mas o mercado é muito exigente em algumas. E nós também temos variedades de mexerica que nós criamos, por exemplo, pocã, né, que vocês chamam, como é que vocês chamam a mexerica aí?
A mexerica, aí no norte, aqui no sul, chama bergamota.
Então, nós desenvolvemos uma variedade de bergamota que chama Or. Or, em hebraico, é luz. E essa variedade é muito especial. Realmente, se vocês vierem a Israel experimentar essa variedade, não tem nada igual em sabor. Aliás, eu comi uma... Oi, desculpa.
A laranja vocês usam para alimento do gato de leite?
Não.
Não
só usa? Nós usamos... O gado de leite, ele é pesado todo dia depois da lactação. A gente tem uma curva de produção diária de leite, a gente sabe quanto que a gente está produzindo. De acordo com a produtividade diária do gado, o programa que está instalado na fazenda programa a alimentação do gado. A alimentação do gado é feita com uma mistura de silagem de milho, feno e alguns outros elementos de produção, como caroço de algodão. E esse programa te diz quanto alimentar o gado. O próprio agricultor vem com o seu trator, com um batedor, uma espécie de batedor, ele desce do trator, ele pega um trator de... Como fala? De esses que levantam uma pá carregadeira? Chama?
Sim, pá carregadeira, exatamente.
Então, ele pega uma pá carregadora, ele já joga a silagem dentro do batedor, ele joga todos os elementos, já estão embaixo, ele passa com o trator embaixo de um silo, ele puxa uma cordinha que tem um programa que vai dando o peso de cada elemento que ele tem que dar de produção, na ordem que ele dá, e aí ele entra dentro da onde está o gado de leite, e o batedor vai jogando a comida na boca do gado, ou seja, uma pessoa pode alimentar 500 vacas, de acordo com a produtividade diária. Além disso, na vaca, em cada vaca eu tenho um sensor colocado ou no pé ou no pescoço, e sabe se, de acordo com os passos ou com a ruminação da vaca, se a vaca está doente ou não. Se ela estiver doente, na hora da lactação, acende uma luz para tirar esse leite separadamente, para não contaminar o leite. A pasteurização é feita na própria fazenda. A gente vem um caminhão todo dia e pega o leite que está no meu tanque de pasteurização. O motorista desce do caminhão, engata a mangueira no meu tanque, deixa uma nota fiscal e vai embora. Ou seja, tudo muito simples, muito fácil. O motorista vem, pega o leite. Eu não estou nem vendo quando ele vem. Ele entra a hora que ele quiser. Ele engata lá e ele vai embora.
Muito e, na verdade, tu disponibilizou no tanque 1.000 litros, ele vem ali, coloca, engata ali o cano,
ele carregou
1.000 litros, tu sabe que é 1.000 litros.
E tem medidor que mede quanto ele está levando de leite, o medidor Sim. pode ser eu posso ver no telefone quanto ele levou, mas geralmente Sim. o tanque é cheio, que nem você falou.
Ari, deixa eu fazer uma pergunta importante, ainda no, na agricultura, porque eu ainda antes de encerrar o programa, eu quero falar sobre a reutilização da água em Israel, que é uma grande tecnologia, e eu fiquei muito feliz e honrado de visitar a Embaixada de Israel, conversar com o embaixador Daniel, com você, Sim. e aquela ideia da reutilização da água, dos rios que estão contaminados, principalmente aqui no Brasil, que nós precisamos fazer um trabalho, desenvolver um trabalho para reutilizar a água, principalmente para a agricultura. Mas antes disso, eu quero falar de agricultura e educação. As crianças das escolas de Tel Aviv, da cidade de Jerusalém, as crianças, os estudantes, existe uma interação entre agricultura, agricultores, entidades e as crianças, mostrando para a criançada de onde que vem a pizza, de onde que vem o hambúrguer, de onde que vem o bife, essas coisas aí. Existe esse trabalho, essa preocupação de Israel com as crianças, para que elas saibam de onde que vem o alimento, o café, o almoço, o jantar?
Sim. Vamos dizer, as crianças que são criadas no kibbutz, onde eu moro, elas vivem a agricultura dia a dia. Nós temos as nossas festas, que são agrícolas também. Nós temos a nossa festa da colheita uma vez por ano. E fora isso, as crianças, durante até o primário, elas ficam no kibbutz. Elas estão dentro do kibbutz e elas saem para passear. Uma das coisas mais interessantes é que as crianças sabem que não se pode colher flor, que as flores são uma coisa que, se você colher, não vai ter mais flor. A flor do campo. Tem muitas flores que são proibidas. Então, a educação começa já no jardim de infância. Existem escolas agrícolas, como no Brasil, e nós não somos um país só de agricultura, mas eu tenho falado com muito deputado federal, o senador, o Brasil, como um país agrícola, deveria ter na grade de estudos agricultura familiar ou agricultura orgânica, ensinar nas escolas. Nós temos uma experiência, por exemplo, dos biodigestores, que você chegou a ver na embaixada o biodigestor, né?
Sim.
O biodigestor que está instalado em algumas escolas de Israel, e tem alguns biodigestores, eu sei que em Sorriso, há umas duas semanas, foram instaladas 38 escolas com biodigestores, onde as crianças separam o orgânico e não orgânico, e com o resíduo desse biodigestor, ele cria um biofertilizante, e eles vão fazer uma horta. Algumas escolas vão estar integradas com algumas escolas que fazem a mesma experiência em Israel para trocar essa experiência, um intercâmbio entre escolas.
Muito então, legal.
Existe na educação, a gente sabe que o leite não vem só da caixinha, realmente cada criança lá é muito consciente.
Nós estamos desenvolvendo um projeto aí, a Voz do Campo, parceria com a empresa de sementes, Sementes Weber, que tem um projeto social, o Projeto Viver. Nós estamos desenvolvendo um projeto para trabalhar com as crianças urbanas, com as famílias urbanas, escolas públicas, né, levando o conhecimento da produção de alimentos, mostrando para as crianças de onde que vem o alimento, de onde que vem o feijão, de onde que vem o arroz, de onde que vem a pizza, né, mostrando todo o processo de produção. É importante, especialmente para a criança da cidade, que a criança da cidade, o dia a dia dela não é agricultura. Agora, a criança do campo, ela vive em torno da produção, ela já sabe, vai aprendendo com os pais, vai aprendendo na prática. Agora, a criança da cidade, que mora no edifício lá, ela não, o dia a dia dela não é agricultura. Então, ela precisa saber de onde que vem o alimento. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui ao Dr. Dante Barzotto, do município de Condor, aqui no Rio Grande do Sul, um dos municípios de grande produção, um gigante em produção, aliás, é o município que tem os maiores produtores de sementes de grãos do sul do país, viu, o Ari Fischer, nosso diretor de agronegócio da Embaixada de Israel. O Dr. Dante está fugindo um pouquinho do assunto, mas é importante. Na área da saúde, que tecnologia que Israel tem que impressiona, hein, Ari Fischer? Na área da saúde, o que traz um impacto positivo?
Primeiro, eu queria convidar vocês para entrar no Instagram da Embaixada de Israel, tá? Que tem alguns exemplos. Mas eu vou começar do mais importante hoje. Quando a gente fala na medicina, a gente tem muitos produtos bons, tá? Mas eu vou começar com o que eu acho que é o mais importante. Israel desenvolveu um óculos para cego. Começar daí.
Eu tive a visita do pessoal no gabinete, muito legal, o pessoal que me visitou lá nessa empresa, é fantástico.
Então, o óculos para cego é uma câmera de 22 gramas que está instalada no óculos.
Sim.
E esse óculos, por exemplo, faz com que você possa ler qualquer livro em qualquer língua. Tem reconhecimento facial, por exemplo, ele vai... A primeira vez eu tenho que gravar o nome do Bruno, a segunda vez posso ver o Bruno na rua, o óculos vai dizer Bruno. Se eu faço esse movimento, o óculos sabe que eu quero saber a data, É inteligência artificial. Então, quando eu faço esse movimento, ele diz a hora e a data. Ele diz no ouvido. Tem uma câmera com um micro, não um microfone, com uma caixinha de som, né?
Isso.
Isso. Se eu faço assim, ou assim, aponto e olho para a roupa que eu estou usando, para a cor da roupa, ele vai dizer: você está usando uma cor branca, cor branca, cor azul. Outra coisa, se eu pegar uma nota de R$ 50 e pôr na frente do óculos, ele vai dizer R$ 50. Ele consegue identificar que o cego não tem. O Banco do Brasil, por exemplo, presenteou todos os cegos com esse óculos do banco, porque o cego é o último que está, né, na fila da inclusão. Quando a gente fala de inclusão, é uma palavra muito bonita, mas é muito mais fácil pegar alguém numa cadeira de roda do que pegar um cego. O cego é o último da fila. O cego é o que mais precisa de ajuda da sociedade. E o governador Caiado também resolveu que não ia ter nenhum cego em Goiás que não tivesse esse óculos. Então, esse óculos já está sendo vendido. É a empresa que faz é a Orcan, é uma empresa de Israel, e a empresa que está distribuindo aqui é a Mais Autonomia. Isso é o primeiro produto. O segundo produto que eu vou falar, nós temos um produto que, colocado no dedo, sem introdução de agulha, faz 16 exames de sangue. Chama Senoga. Nós temos um outro produto que pode fazer exame de glaucoma. Agora, o mais interessante é que eu posso levar esses produtos para a população indígena. Vocês já calcularam quanto custa fazer exame em um índio que mora na Amazonas, que tem que mandar um avião pegar o índio, e o índio não vem sozinho, vem com a família, e tem que dar hospedagem, comida.
Pode quanto custar, custa?
Né? Quanto custa para o governo? Então, com isso, a CESAI está fazendo alguns acordos de pôr esses equipamentos no SUS indígena. Além Sim. de que, antigamente, eu vou ligar tudo junto, tá? Não só a medicina. Imagina que eles não possuíam gás. Então, o biodigestor está sendo montado nesses locais porque eles levavam gás de avião. Imagina levar gás no avião. Mas, voltando para a medicina, Israel tem muita tecnologia. Acho que outra tecnologia não falei, porque o programa é mais de agro, mas a gente inventou uma pílula, que é uma pílula que estava na cabeça do avião, do míssel que, direcionado. Essa pílula, quando você toma ela, ela tem duas câmeras, uma para cada lado, e ela faz colonoscopia e endoscopia sem você precisar daquela introdução daquele
equipamento.
Então, a medicina está muito, muito avançada em Israel. Ela é acessível. Alguns produtos já estão entrando no Brasil. A gente tem algumas limitações que estão Anvisa e Sinotec, se eu não me engano. Desculpa se eu errei, que eu não sou dessa área. Em todo caso, a medicina está super bem desenvolvida e acessível. E não há nenhum motivo para não entrar isso no Brasil também.
Que maravilha, hein? A
Obrigado
tecnologia...
pela pergunta. Agradeço o senhor. É Dantas, né?
É o Dante, é. Doutor Dante, Dante aí, procurador Dante. Do município de Condor aí. Ari Fischer, o esgoto em Israel é reutilizado, é isso?
Exatamente. Eu vou dar
pra
dois
quê?
Tipos de esgoto, tá? Nós temos na região do Golan, por exemplo, que está no norte de Israel, muita produção de gado de leite. Imaginem que uma vaca ela faz as necessidades dela 20 vezes mais do que o homem. Se esse esterco da vaca chegar no Mar da Galileia, nós vamos ter um problema ecológico muito grande. Então, nós resolvemos fazer uma adutora onde a gente pega todo esse esterco, é jogado num biodigestor gigante. Esse biodigestor ele vai gerar energia. Agora, guarda essa energia do lado, tá? Depois de produzida energia, de ter tirado todo o gás dele, eu faço um tratamento biológico, depois eu faço uma filtração, sobrou um produto quase que líquido, desse líquido ainda eu passo numa última filtração, que eu chamo ultrafiltração, que filtra 0,03 micras. Para quê? Para tirar a E. coli. E aí eu reuso essa água. Para reusar a água, eu preciso distribuir. Então, eu uso a energia produzida pelo próprio tratamento para redistribuir água para o agricultor. Então, o agricultor produz na região, isso vai gerar gás, energia, e eu reuso a água produzida. Isso é um tema. O segundo tema é a água das cidades. Eu trato a água mais ou menos no mesmo processo, aeração, tratamento biológico, filtração. Depois eu reuso essa água. A diferença é que também vai me sobrar um lodo. Esse lodo que as companhias produzem, companhias de água, ele é tratado e eu posso somar ele a adubo e transformar ele em adubo organo-mineral. Então, não só que eu produzo água para reuso, eu trato um problema ambiental, né, que antes ele iria para os rios contaminar, e eu diminuo o consumo de água potável para a agricultura e uso essa água tratada. Agora, essa água é tão boa que, por exemplo, na banana, a gente tem que diluir essa água com água dessalinizada, porque ela é muito forte em nitrogênio e fósforo-potássio. A banana, quando é pequena, pode queimar ela. Então, eu tenho uma tecnologia que, no começo, eu uso metade dessa água, metade água de diluo ela. No final, eu posso usar só ela, que é sensacional. E essa água custa menos para o agricultor, porque ela está numa adutora separada, uma linha chamada linha roxa.
Maravilha. Ari Fischer, o Josenildo lá do Rio Grande do Norte perguntando, e para a meninada brasileira que tem interesse em cursos, em oportunidade com as tecnologias de Israel, existe essa possibilidade, Ari?
Ok. Eu faço parte do órgão Machab, nós fazemos cursos em 80 países, nós recebemos as pessoas para estudar em Israel. Se for curso de irrigação, seria ideal que a pessoa já tivesse uma pequena base. Não dá para quem não mexe, não é do ramo, e fazer curso. Mas a gente tem mais de 80 cursos também nesse Machav. Se a gurizada quiser ir, né, como vocês chamam, gurizada, né, eu gostaria muito que vocês entrasse em contato comigo na embaixada ou numa chave direto e visse. Nós vamos organizar, por exemplo, agora um curso de irrigação de 2 meses, onde as pessoas ficam em Israel aprendendo toda a teoria da irrigação. O curso é em espanhol, quer dizer, para a gente não tem muito problema, né, falar espanhol, português, dá para entender, e no final do curso cada um faz um projetinho. Nós temos uma associação chamada Associação Shalom, que é a Associação dos Ex-Becários do Machado, que estão, inclusive no Brasil, a gente tem 4 ex-becários. Nós temos em alguns lugares do mundo ex-becários, e eles estão associados numa associação chamada Shalom.
Maravilha. Bom, Ari, nós estamos chegando ao final do espaço, final do nosso programa Voz do Campo, com certeza a primeira de muitas entrevistas. Vamos lhe procurar para falar mais na Voz do Campo, interagir mais, trazer mais conhecimento da agricultura de Israel, das tecnologias que Israel disponibiliza para o seu povo e para o restante do mundo e para o Brasil. Ari, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção conosco aí. Agradeço demais aí, um grande abraço ao nosso embaixador de Israel, Daniel, e a todos vocês aí, Ari.
Muito obrigado pela oportunidade, e a Embaixada de Israel tá total aberta para o seu apoio e para vossa comunidade e para a agricultura do Brasil. Juntos, eu acho que o Brasil e Israel podem fornecer no futuro, ajudar a fornecer mais comida para o mundo, que hoje o Brasil já fornece 1 prato de cada 5 pratos é fornecido pelo Brasil. Então, a gente tem que realmente continuar nesse caminho.
Maravilha, que bom. Ari Fischer, diretor de agronegócio da Embaixada de Israel. Valdeci Sovernigo, produtor rural lá de Goiás, Jataí, está pertinho de você aí, viu, Ari? O Sovernigo é um produtor de excelência. Você tem que conhecer a fazenda do Sovernigo aí no Goiás, viu? Vamos intermediar essa visita aí, viu? Porque é uma fazenda modelo que existe no Brasil, viu? É modelo de produção, produtividade, de administração, de gestão. É fantástica a propriedade aí do Sovernigo aí em Jataí, Goiás, viu, Ari? extraordinário o trabalho que ele desenvolve. Ele está mandando um áudio para nós aqui. Vamos, para finalizar o programa, vamos escutar o que diz o seu Vernigo aí.
Olá, Marcelo. Bom dia. Excelente programa. Tudo que o embaixador Fischer está falando, podemos constatar em loco em 2018, quando nós tivemos na Agritec, que é uma das maiores feiras de irrigação do mundo, de equipamentos e tecnologias, né? E realmente o Israel é um exemplo a ser seguido, né? Nós tivemos a oportunidade do embaixador de Israel vir aqui na nossa propriedade, seu Yosef Schelling, né? E também ele que nos conduziu em Israel em todas as visitas, ficamos por mais de 15 dias visitando os kibbutz, o centro de pesquisa, e realmente é uma coisa extremamente inovadora e é um choque de tecnologia para o resto do mundo. Parabéns pela entrevista aí, um abraço.
Olha aí, o seu Vernigo já esteve na Agritec, o outro anterior embaixador já visitou a fazenda, então já está em casa. Obrigado, amigos. A Voz do Campo vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até o final de semana que vem. Voltamos com mais uma edição. Fiquem todos com Deus.
Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tudo de bom.